E na última sexta-feira, dia 9 de abril, uma decisão conjunta foi divulgada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Agricultura de uma redução na mistura do biodiesel com óleo de soja, que caiu de 13% para 10%. É sabido que a gente tem aqui no Brasil um programa de biodiesel que vem trazendo 1% a mais na mistura por ano. Para 2021 era previsto esse aumento, então, para 13%, que se consolidou, mas diante do aumento dos preços do óleo de soja, veio, portanto, essa decisão aí durante, né, o leilão, o último leilão de biodiesel foi interrompido, e a gente teve, então, essa decisão conjunta sendo divulgada na última sexta-feira, dia 9. Claro que as associações de classe, todo o setor produtivo e de processamento da soja já se posicionaram. Nós trouxemos, inclusive, na sexta-feira, um posicionamento conjunto da ABIOV, a Probio e o Brabio, falando sobre como isso vai pesar para o setor produtivo de soja aqui no país e, obviamente, como isso vai pesar sobre os preços, sobre a dinâmica do mercado interno, sobre a dinâmica do mercado de derivados. E é justamente isso que a gente vai entender agora, conversando com o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agroinvest, que já está conosco. Eduardo Vanin, que é um dos maiores especialistas do mercado de óleos e de derivados de soja deste país. Vanin, boa tarde, seja bem-vindo. Um prazer ter você conosco para a gente entender melhor esse momento.
Boa tarde a todos, boa tarde. Obrigado pela consideração do maior. Mas o ponto é o seguinte: nós temos um muito importante para o Brasil que vem crescendo, como você bem falou, tem crescido a 1% percentual por ano a mistura. Isso tem garantido um crescimento do esmagamento também. Mas o que não contávamos era com uma alta dos óleos vegetais tão forte como nós temos agora nesse início de ano. Movimento que já começou, tem início no ano passado. E aí, nesse momento, a gente vive ainda esses pontos do ano passado, que seria a quebra da safra de girassol no leste europeu, reduzindo assim a exportação. O leste europeu é muito importante nesse equilíbrio, representa 40% das exportações globais do óleo de girassol. E aí, essa redução tira o óleo de girassol do mercado. Outro ponto também é o Laninha, que trouxe para o sudeste da Ásia excesso de chuva e redução na produção e estoques de óleo de palma, que é o piso do mercado de óleos. Aqui para a América do Sul, quebra de safra para a Argentina, e o ano passado eles reduziram bastante o esmagamento, por várias questões políticas, econômicas, greves e tudo mais. A Argentina, no ano passado, reduziu seu esmagamento em 13%. Lembrando que a Argentina é o maior exportador global de óleo de soja e de farelo também. Tudo isso vem trazer, e junto com isso vem a demanda. E a demanda que vem crescendo principalmente no uso industrial, que é principalmente o biodiesel. Nos Estados Unidos, no ano passado, recorde de produção e de consumo também, 5 milhões de toneladas de produção de biodiesel. Aqui no Brasil, esses sucessivos aumentos. E tudo isso, né, junto, uma produção menor e uma demanda maior, traz os óleos vegetais para esses recordes, recordes não, mas os maiores níveis que a gente vê já em 8 anos, dependendo aí do local, 8 a 10 anos. Então, isso é o que não se contava, é que o biodiesel ficaria tão caro a ponto de encarecer o diesel. Aí já não atende o apelo ecológico, mas no, no, na questão econômica ele vai deixar o diesel mais caro, e aí a conta não fecha.
E a gente observa, Vanin, que assim, há umas 2 ou 3 semanas você já esteve aqui no Notícias Agrícolas e colocou essa situação quando os leilões estavam ali em andamento e havia essa sinalização de que nós poderíamos ter ou a continuidade daquele movimento de alta nos preços do óleo, mas o biodiesel não subindo na mesma intensidade ou na mesma velocidade, o que poderia vir, portanto, a reduzir o programa de biodiesel. Foi exatamente o que aconteceu, né? É exatamente como foi adiantado, se realmente essa alta dos óleos se continuasse, era isso que a gente poderia ver. E, de fato, veio a ANP e interrompeu o leilão justamente por conta disso, né?
Exatamente. E aí, bom, se durante o ano o óleo de soja no mercado internacional não recuar, o que faria, o que aí manteria o piso para o Brasil alto, que é a paridade de exportação, o óleo de soja no mercado brasileiro também não recua. aí essa redução de B13 para B10 ela pode se estender para o ano todo.
Vani, imediatamente as associações de classe, o setor produtivo, né, ele acabou se posicionando. Porque segundo a Biov, a Probi e a Obrabi, diante dessa alta do óleo de soja, dos óleos vegetais de uma forma geral, já tinha sido sinalizado ali uma alternativa para baixar de B13 para B12. Mas a gente trouxe uma redução drástica, de B3 para B10, né? E os cálculos já mostram uma redução nas nossas exportações de óleo, uma redução no consumo de óleo aqui, obviamente, aqui dentro, e também uma redução da ordem de 3,25 milhões de toneladas de soja no esmagamento, o que deveria ser um ano recorde para o Brasil, pode, portanto, não se consolidar. Esses cálculos fazem sentido para você e o mercado vai sentir esse impacto rapidamente?
Com certeza. Faz sentido se, como eu falei, mudarmos de B10 para o ano todo, teríamos essa queda por consequência no esmagamento. O Brasil vai fazer o que com essa soja? Vai exportar. E aí, esse é o ponto principal, porque daí começa também a afetar a formação de preço do grão para o produtor. Não só brasileiro, mas também o produtor americano. Por quê? Com a China comprando menos soja, como temos comentado durante o ano todo, por causa da peste suína africana, redução da demanda lá dentro da China por ingredientes de rações, principalmente o farelo. E aí ela está comprando menos, o Brasil já tem mais soja disponível do que o normal, o programa de exportação, as vendas do produtor diminuíram de ritmo, e aí a gente, com essa redução também do esmagamento brasileiro, esmagamento interno, nós vamos ter mais soja disponível durante o segundo semestre, um cenário muito diferente do que nós vimos no ano passado, quando o Brasil não tinha mais nenhuma soja, era inviável totalmente exportação já a partir de agosto, inclusive compramos um barco de soja dos Estados Unidos. Para esse ano, podemos ver um cenário bem diferente e o Brasil, tendo uma soja mais competitiva do que a americana, poderia roubar um pedacinho do início do programa americano de exportação. Por exemplo, para setembro ou mesmo outubro, a gente poderia tirar um pedaço desse programa de exportação deles. E aí isso impacta nas cotações em Chicago. Lembrando que sazonalmente a gente já tem um movimento que é de queda ligado à entrada da soja americana e aí poderia ser reforçado com essa concorrência aqui do Brasil.
E também eu imagino que, diferente do que aconteceu no ano passado, quando a gente exportou mais e, de fato, a gente tinha uma demanda muito ávida pela nossa soja, por mais que a gente tenha demanda por essa soja, a gente vai ter um volume talvez maior do que inicialmente projetado, o que poderia vir a pressionar ou, portanto, limitar o avanço dos prêmios ou uma reação dos prêmios para a nossa soja diante de um mercado com uma oferta um pouquinho maior, né, Vani?
É isso mesmo. Essa comunicação ela é dada pelos bases, pelos prêmios. E aí os prêmios aqui no Brasil poderiam seguir mais tempo, sob pressão, e isso garantiria o escoamento da soja brasileira. É importante também dizer que, nesse ponto, nessa conjuntura, o ponto mais importante, já sabido que o Brasil vai ter um esmagamento menor, então depende da China mudar a história desse mercado. Ou seja, se houver uma recuperação na demanda chinesa, que poderia então absorver esse aumento da oferta aqui do Brasil de grão para exportação, aí muda tudo. Esse é o ponto principal daqui para frente, observar como é que está a demanda chinesa, se ela está voltando ou se ela está estável, porém num nível mais baixo do que começou o ano.
E caso a gente, de fato, traga essa maior oferta de soja para ser exportada, ela vai chegar com boa competitividade diante da soja americana?
A tendência é essa.
Certo.
A tendência é sempre essa. O Brasil, como não tem uma capacidade de segurar tanto grão quanto os Estados Unidos têm, entrando a safrinha, o milho, o produtor já teria que tomar essa decisão, segura o milho, vendo a soja, qual que seria a decisão dele. E depois, lá mais para frente, a gente também teria outra pressão, que é da própria entrada, por exemplo, do trigo lá no Rio Grande do Sul, e lá para o ano que vem, a própria entrada da soja. O Brasil, nesse ponto, tende a se desfazer da soja com mais velocidade do que os Estados Unidos. Então, para eles, tem mais capacidade de segurar por mais tempo. Como a gente já viu durante, por exemplo, a guerra comercial, que os Estados Unidos segurou um volume bastante grande de soja. Então, aqui no Brasil, essa competitividade, esse ganho de competitividade, ele viria de qualquer forma. Se a gente olhar agora os preços, talvez não. Mas, se tiver realmente mais grão, a tendência seria, naturalmente, o Brasil escoar essa soja e a preços mais competitivos.
A gente está falando de exportação. Quando a gente volta os olhos para o mercado interno e a indústria comprando a soja do Brasil, naturalmente, seria mais viável para o produtor exportar, porque a indústria já não pagaria tanto, como a gente viu muitas vezes a indústria pagar melhor nacional, para garantir essa soja aqui dentro e garantir o esmagamento, né, Vani?
Bom, sim, isso poderia acontecer, uma indústria se ausentar ou reduzir o seu programa, ou até revender soja, se não houver aquela necessidade de esmagamento. E tudo isso pode fazer a soja realmente ir para exportação. Então, é exatamente isso. Quando falta soja, a indústria nacional tem que pagar melhor do que o exportador. Se há uma sobra, aí meio que a gente vai ter uma paridade entre a competitividade, tanto da indústria quanto do exportador.
Vaninho, um outro cálculo importante que trouxe esse posicionamento aí das associações de classe é de uma redução da produção de farelo na ordem de 2,6 milhões de toneladas, já que o esmagamento seria reduzido em 3,25 milhões. A gente já tem uma oferta de farelo não tão grande, uma demanda forte e preços bastante elevados. O que essa movimentação poderia acarretar para o mercado de farelo, para os preços desse produto?
Olha, por enquanto, não muito, porque nós temos uma Argentina que está esmagando mais, que trouxe uma concorrência para o Brasil que nós não tivemos no ano passado. Já para janeiro, fevereiro, as exportações da Argentina voltaram a crescer muito forte de farelo e também de óleo. Então, nesse ponto, o Brasil, nesse começo de ano, tem essa pressão. Aí vem essa soja, falta do apetite chinês, está sobrando mais soja. A soja brasileira está com preço baixo historicamente, os prêmios chegaram a ficar negativos, o que garantiu uma boa margem para as indústrias brasileiras, tendo biodiesel ou não. Então, nesse ponto, nesse momento, há uma boa oferta de farelo. Agora, claro que durante o ano, principalmente no segundo semestre, se exportar bastante soja e isso comprometer o esmagamento, aí vamos ter uma falta de farelo. Mas isso também nós vamos ter que olhar a demanda interna brasileira, que não vai ser igual ao ano passado, na nossa visão, vai ser menor por causa do milho muito caro. Aí nós podemos ter uma queda, vamos ter uma queda na nossa estimativa de consumo de rações. E aí, claro, o farelo é atingido também pelo setor de carnes, em função das margens negativas. Preço da carne baixo e o preço do milho, principalmente, lá em cima.
Foi um dos primeiros questionamentos que nós tivemos aqui, foi se o farelo, de fato, ia ficar mais alto e o setor de carne, o setor de proteínas, de uma forma geral, poderia sentir isso aí de forma mais agressiva, né?
Sim. Aí depende do ritmo de escoamento brasileiro de soja. O ano passado, como faltou soja, caiu o esmagamento, o preço do farelo foi subindo, tanto Chicago quanto também os prêmios. Esse ano não é o mesmo cenário. Esse ano a gente provavelmente vai ter um consumo menor, um esmagamento que, por mais pela falta do biodiesel, ainda está seguindo num ritmo maior do que ano passado. Temos bastante soja, então pode ser que a gente chegue em algum momento no ano com falta de soja, uma alta do farelo, mas por enquanto não é o cenário.
Vanin, é importante que a gente diga que ainda há poucas informações sobre isso, né? E principalmente se essa redução, de fato, vai se estender para todo o restante de 2021 ou se, de fato, isso é temporário, né?
É isso aí. Por enquanto, muito importante essa questão. E aí depende totalmente do preço do óleo no mercado internacional. O piso está muito alto. E qual é o piso? O principal piso é o óleo de palma, que é geralmente o óleo mais barato do mercado, só que, nesse momento, esse piso está bastante elevado. É claro que no nosso cenário também, a partir do segundo semestre, impulsionado pelos preços muito bons, nós vamos ter uma regularização na produção de óleos vegetais no mundo, que não tivemos no ano passado. Certo. Óleo de palma vai voltar a produzir mais, por causa da ausência do Laninha. Os Estados Unidos vai ter um aumento de área, vai ter um aumento de esmagamento, vai ter mais óleo lá para eles no mercado. E o girassol, por exemplo, que ano passado, como eu comentei no início, teve essa quebra. Para esse ano, não tendo problemas climáticos, vamos ter mais óleo. E também canola, que o Canadá deve plantar uma área recorde de canola e é o principal exportador de óleo de canola do mundo. Teremos mais óleo no mundo. Esse é um ponto importante. Agora, no mesmo ritmo que o consumo está crescendo, aí é uma outra questão.
E a gente vê, de fato, entre aqueles cinco grupos ali do índice de preços de alimentos da FAO, a gente vê que o óleo tem um crescimento muito forte, né, Vaninha? A gente tem é claro esse movimento em relação aos outros grupos de alimentos, portanto, a gente não pode falar ainda em uma tendência de queda para os preços do óleo.
Bom, por enquanto, exato, a FAO é o campeão, são os óleos vegetais entre todos os grupos de alimentos, mas, claro, o ano passado foi um ano muito atípico. Eu não acredito em uma continuidade de preços mais altos ainda, a não ser que tenhamos uma quebra, por exemplo, nos Estados Unidos, área de soja, para soja. Aí a gente teria realmente mais um problema aí pela frente. Mas a tendência é ter mais óleo a partir do segundo semestre.
Vanin, para a gente concluir, a gente vê o governo falando que está tentando fazer o mais rápido possível a volta, a retomada desse leilão. Os preços do óleo também vão definir ou direcionar essa decisão do governo.
Ah, com certeza. Ou o preço do diesel vai ter que ficar mais caro para daí ser vantajoso adicionar o biodiesel para baratear o diesel, que não é o cenário, dado o preço do último leilão da semana passada, começou a preços acima de R$ 7 o litro. Então, não é um cenário que a gente pode considerar. Aí realmente é o que você está falando. Para voltar para B12, B11, 12 ou 13, precisa de um óleo barato, mais barato do que está hoje.
E pode acontecer essa volta de forma gradual, né, Vanin? Voltarmos para o B11, depois para o B12, então para o B13, ou pode acontecer do B10 para o B12? A gente não sabe como isso vai acontecer ainda, né?
Pois é, aí entra uma questão importante, que é o câmbio. Então, tem uma contribuição muito forte aí do câmbio, que se o câmbio, por um acaso, voltar, cair, aí teríamos essa contribuição aí também. Mas, mantendo tudo do jeito que está, realmente voltar para uma mistura maior não é viável.
Em resumo, Vanin, é uma notícia, portanto, negativa, uma notícia ruim, né?
Com certeza, o Brasil industrializar menos grão é sempre ruim. E não tendo o que fazer com essa soja, vamos exportar. Vamos concorrer com os Estados Unidos e, enfim, o Brasil volta a esmagar níveis que nós tínhamos em 2019 ou até antes que isso. E não é uma boa notícia, com certeza, tendo mais soja. Então, essa combinação.
E a gente vinha galgando mais participação, maior participação no complexo soja global, né, Vani?
Ah, sim, é importante o Brasil tentar acompanhar um pouquinho esse crescimento da Argentina, que por natureza, vamos dizer, vocação, é uma processadora de soja. Os Estados Unidos vem crescendo também no processamento de soja, mas o Brasil mantém a sua vocação como exportador de grão. Seria importante, até para o produtor, que tem recebido ótimos preços durante o segundo semestre, muito puxado por essa capacidade que a indústria tem de pagar melhor do que o exportador quando vai faltando grão.
Vaninha, a gente vai acompanhar, vai monitorar todas essas informações e os desdobramentos que os mercados, não só de soja em grão, mas principalmente de óleo e farelo, vão sentir a partir disso. E eu te agradeço muito pela companhia e pelas explicações aqui conosco nessa segunda-feira. Sempre bom ter você com a gente para a gente fazer essas análises aí de uma outra ótica. Obrigada, Vaninha.
Beleza, um abraço a todos, tenham uma boa semana e, claro, agora temos que ficar atento aí ao clima aqui no Brasil. Chuvas, vamos ver se elas vêm aí para nos dar aí vamos dizer assim, melhorar um pouquinho o cenário do milho que está muito caro, né?
Até porque está chovendo ou começando a chover nos Estados Unidos e está dando uma derrubadinha no preço da soja, né, hoje. Uma
Pois
quedinha
é.
considerável.
Quem que viesse para cá essa chuva, não é verdade?
Era bom. Não era ruim, né, Vani? Não era ruim,
Não é ruim.
não.
Não
Não
é,
era
não.
ruim. Vamos torcer, vamos monitorar o clima agora, dois mercados climáticos para a gente acompanhar, né?
É isso aí.
Obrigada, Vani. Até a próxima. Um abraço.
Feito. Um abraço a todos.
Até mais. Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, conosco nessa tarde de segunda-feira. E como eu falei, é uma notícia ruim, né? A gente acaba retroagindo. Então, esse programa de biodiesel no Brasil, ele tem uma força muito grande e ele tem sido um pilar importante aí para a sojicultura de uma forma geral, para o complexo soja de uma forma geral. Não só produção, mas abastecimento e distribuição. E mais do que isso, quando a gente industrializa o grão, a gente agrega valor a esse produto. Então, industrializarmos, processarmos menos soja, não é bom, né? É ruim e realmente tudo vai depender agora de como os preços do óleo de soja, dos óleos vegetais de uma forma geral, vão se comportar. Em suma, o Vanin já sinalizou, a gente vai ter mais óleo no mundo esse ano, diferente do que aconteceu em 2020, quando a gente teve diversos problemas de produção e uma demanda forte, um consumo que cresce de forma bastante agressiva. E a gente teve um problema de oferta, não para o óleo de soja tão somente, mas para o óleo de palma, para o óleo de girassol, para o óleo de canola. A gente teve sucessivas perdas aí e problemas nas produções de óleos vegetais. Isso acarretou, portanto, em preços historicamente altos. Como o Vanin colocou, não são recordes, mas são historicamente altos. Nós trouxemos uma matéria bem ampla sobre o mercado de óleos, a gente vai recuperar junto dessa entrevista do Vanin, mas de uma forma geral, a gente tem essa sinalização. Recuperando os números dos cálculos da ABIOV, a ProBio e o UbraBio, nós temos uma redução no consumo de óleo de 650 mil toneladas, caso o BDS continue sendo valendo aí para todo 2021. Nós temos uma redução no esmagamento de soja de 3,25 ou 3.250.000 toneladas a menos no esmagamento de soja, o que deveria ser um ano recorde para o Brasil, pode não se consolidar. Redução da produção de farelo de soja em 2,6 milhões de toneladas e as exportações de soja em grão, então, aumentariam, de acordo com os cálculos da ABIOV, de 84,5 para 88 milhões de toneladas. O grande ponto de convergência de tudo isso, a demanda chinesa, como é que ela vai comprar essa soja? Então, nós podendo entregar, né, o Brasil podendo entregar uma oferta maior de soja em grão para exportação, chegaríamos competitivos a essa exportação e poderíamos pegar ali um pedacinho do início do programa de exportação americano, como o Vanin sinalizou ali em setembro, talvez, né, a continuidade das nossas vendas, e a gente poderia pegar esse pedacinho então das exportações americanas, caso a gente venha de fato com um volume maior para ser exportado de soja em grão nesse ano em função dessa redução. A gente fica por aqui com esse boletim, mas antes a gente vai checar como é que estão as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, já para fechar o dia. Vamos ver como é que o mercado está se comportando agora. Números na tela. Hoje é um dia bastante negativo para as cotações. O maio fecha, ou trabalha para fechar, com US$13,81, tem 21 pontos e meio de queda agora. O julho, 13,78, caindo 20 pontos mais 25. O setembro, US$12,77, com queda de 15 pontos mais 25. E o novembro, US$12,49, uma baixa de 13 pontos e meio. Se vocês observarem, a gente tem baixas mais agressivas ali nas primeiras posições, no chamado mercado spot, e as demais mercado futuro, meses mais distantes, com baixas, mas menos agressivas. Segundo também informações da Greenvest, parte dessa perda ela vem da melhora do clima nos Estados Unidos, as condições melhores ali para o início do plantio da safra 2020-21 e também com uma pressão sobre o mercado de óleos hoje. Ironicamente, temos aí um mercado em baixa com uma sinalização de melhora nos estoques de óleo de palma da Malásia. Então, a gente vê uma pressão sobre os óleos de uma forma geral que chega, obviamente, na soja em grão. Até porque os preços dos futuros do óleo de soja negociados na Bolsa de Chicago também operam em queda nessa segunda-feira. Agora sim, a gente conclui esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!